o DWRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que desenha um arco-íro, desenha a Fro e desenha a raqueta do Guda. Tá exausto.
Eu gostaria de desenhar tão bem quanto a Chloe Weber, né?
Eu queria desenhar tão bem quanto o Moisés.
Também, também. Não consegue. Eu não consegue, né, Moisés?
Não consegue, né, roteirista?
Não
fazer
consegue.
Um episódio que preste,
caraca,
né?
Caraca, que vacilo.
Pior que consegue, né?
É, pois é. Ele tem outros roteiros aí que a gente vai falar, mas Fear Her,
é o episódio de hoje. Sabe o que me dói mais?
Ah.
Esse tá sendo do WRCast 150. Eu queria ter programado pro finale, só que aí ficou essa bosta.
Aí, infelizmente, não deu certo a contagem. Aí vai ficar o quê no 150? Fear Her, esse episódio, que na verdade muita gente gosta, eu
gosta?
Descobri.
Sério?
Sim, sim.
Nossa, eu acho muito zoado.
Tem.
Ops, talvez a gente tenha chateado muita
gente
com essa abertura.
Mas, infelizmente,
Nossa,
você
jura?
É, tem gente
nunca
que gosta.
Nunca conheci uma pessoa que gosta desse
tem
episódio.
Tem gente que gosta.
Caramba.
Então, assim, é muito complicado, porque a nossa opinião aqui, já, a gente já tá meio que falando, né?
É isso, gente. Até, não precisa gravar mais. Até sexta-feira.
Sexta-feira a gente se fala.
Clássica,
porque, infelizmente, a nossa opinião não é lá muito favorável, mas a gente vai falar do episódio mesmo assim, é claro.
É, sim. Não dá pra pular um episódio.
É, lógico. E também tem coisas legais nesse episódio. Calma, a gente vai chegar lá. Não faz essa cara, Fred.
Tem?
A gente vai chegar lá.
Tá bom.
A gente vai conseguir.
Se tem, tem, né? Vamos aí. Mas antes da gente ir ali pra Londres 2012, vamos para a nossa sessão de membros, para aquele lugar onde a gente pega as nossas cartinhas e lê, porque a gente tem umas cartinhas bacanas
tem,
pra hoje.
Tem, hoje tem várias cartinhas legais e a gente vai falar aqui pra vocês.
Então vamos lá.
Vamos lá. Para nossa sessão de e-mails.
Sim, lembrando aí que são e-mails referentes ao último TWRcast review da série moderna. Ou
que
seja,
é Love and Monsters,
sim, diferente,
né?
Sim, é o episódio que tem o Linda.
Isso,
né?
Exatamente. E falando em Linda, justamente esse é o título do nosso e-mail.
Ah, que legal.
Que é Linda in Real Life. E o Linda está, inclusive, com pontinhos,
né?
Separa,
né?
A sigla de Linda.
É, só que, a não ser que ele esteja falando de Londres, não tá certo, né? Que
não.
É London Investigation.
É, não. E aí, boa tarde, ó. Nobre casal, Thaís e Fred. Gostei dessa introdução dele. Meu nome é Jonathan Alaico Ferreira. Sou professor de inglês, tenho 25 anos e moro na Lapa, PR, Paraná.
Peraí, tem uma Lapa que não é do Rio,
então,
e não é de São Paulo?
Pois é, né?
Tem Lapa em todo lugar.
Lapa tem vários lugares, pra você ver, né? Que legal.
É, Lapa é um bom lugar aqui em São Paulo.
Exatamente. Estou neste momento ouvindo o review de Love and Monsters e senti uma necessidade de escrever esse e-mail pra falar de um assunto que tem muito a ver com esse episódio.
Uhum.
Há tempos eu vinha tentando criar um grupo de pessoas que curtisse Doctor Who para assistirmos episódios e simplesmente para conversar.
Uhum.
Mas na minha cidade não tem muita gente que é fã da série.
Tá.
Você não está sozinho.
Olha,
muita
cara,
gente passa por isso,
todo
Jonathan.
Todo lugar você vai achar. O Who, assim, fã de Doctor Who, cara, você levanta uma pedra, tem.
Tem vários.
Aí fica aí, sempre, a gente sempre gosta de lembrar, fica um abraço pro pessoal do Acerru, ali o pessoal do Acre.
Sim!
Que eles juntaram uma galera lá e eles assistiam série clássica em cinema, sabe?
Em cinema, gente.
Isso era cinema?
É
era...
cinema.
Era tipo uma salinha de
uma
tela grande,
é,
né, cara? Então, assim,
pequena,
tem...
mas era legal.
Mas você vê, cara, tem fã de Doctor Who em tudo que é lugar, é só procurar.
Com certeza.
Sim.
Ele fala assim, eu sei que acontecem vários encontros em Curitiba, inclusive já fui em alguns fazendo cosplay, mas não dá pra ir sempre.
Uhum.
Então vi que minha ideia de criar esse grupo foi ficando de lado. Legal ele ter falado de Curitiba, porque temos amigos Rubens em Curitiba.
Sim,
beijos,
é verdade,
Lulu,
é
beijos, Cami, toda a galera lá do Rubens PR.
Sim.
São pessoas bem legais.
É, mas talvez
e fazem
ele
eventos.
Mais afastado.
É,
né?
Então, ele fala que talvez pra chegar lá na capital do Paraná é longe pra ele.
Tá.
E tem muita gente aqui em São Paulo,
sim,
que também passa por
sim,
isso, né? No estado de São Paulo,
sim,
não é verdade? Em dado momento, outra paixão minha voltou com tudo na minha vida, que são os board games.
Ah, legal.
E aí eu já consegui mais algumas pessoas que também se interessam. E desde então temos nos reunido nos fins de semana. Jogamos horas e conversamos sobre várias nerdices. E aí é que está o link com o episódio. O nome do grupo, Linda, Lapeanos Interessados em Nerdices Diversas e Afins.
Ah, olha aí, cara, que malandro. Ele ainda conseguiu fazer...
Maravilhoso!
Muito bom, muito palmas pra você, cara.
Muito legal. Que é, obviamente, uma referência a esse episódio. Afinal, foi lembrando do grupo do Michel Teló, que se divertia muito, que eu tive a ideia de criar esse grupo e posso dizer que é uma das melhores coisas que já me aconteceu.
Que bacana.
Muito legal, né?
É sempre legal quando a gente tem
cara,
um grupo de amigos pra fazer as coisas.
Eu adoro quando isso acontece,
né? A gente tem, né? Assim, não como quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens, ali a gente tinha, jogava RPG direto e tal. Hoje em dia é mais diluído, mas a gente tem nosso grupo de RPG.
Claro.
Nossas amigas vieram aí no último feriado pra jogar board game com a gente também.
Pois
então, é. É sempre bom ter uma galera.
E sempre gostando dessas nerdices aleatórias aqui, como ele fala, diversas e afins, né? Por isso, mais do que pelo roteiro, ou pelo monstro, ou pela lajota, a minha nota para esse episódio é um Peter Capaldi.
Olha aí, dá um doce. Quanto é que deu? Foi doce também?
Eu nem lembro quanto eu dei pra
esse tempo de gravar esse episódio.
Pois é. Observação. Até agora no grupo, só outro membro entendeu a referência do nome do grupo.
Ó, já achou algum.
Ó, e toda vez que alguém pergunta o que quer dizer, eu lembro do 11º em Bells of St. John. Todo contente quando a Clara pergunta Dr. Who?
Ah, sim.
Muito bonitinho.
É, esse é o gancho que você tem que usar pra apresentar.
É, exatamente.
Pega, junta a galera, tá, entre uma partida de board game e outra, bota um episódio
bota
pra tocar.
Episódio, bota episódio, deixa rolando lá.
Pega, bota o Rose, deixa tocando.
Deixa tocando.
Pega de Rose e deixa tocando. Uma hora a galera vai bater o olho e vai interessar. E aí depois você apresenta o podcast, apresenta tudo.
Aí
você
já
faz um grupão pra assistir.
Aos pouquinhos, né, as pessoas vão se unindo em volta disso. Parabéns pelo trabalho e continue nos trazendo esse podcast maravilhoso. Jonathan, a gente que agradece.
Cara, que
a sua cartinha.
Sim.
Adoramos, muito bacana mesmo.
Sim. E fica aí também a chamada pra você, a gente tem bastante ouvinte. Então, se você é da Lapa, aí Lapa do Sul?
Lapa do Paraná.
Lapa do Paraná. É, e você não conhece o nosso
o Jonathan.
Amigo Jonathan, você pode aí se denuncie,
conectem-se,
exatamente.
Encontrem-se.
Cara.
E vai jogar board game, vai assistir Dr. Who.
E que o seu grupo de linda cresça bastante, cara.
Com
e
certeza.
E prospere, fique com mais gente jogando e assistindo coisa com você.
Com
beleza?
Certeza. Próximo e-mail é o seguinte, gente.
Isso é engraçado.
Vamos
porque,
lá,
assim,
vamos lá.
A gente falou que vai ser referente ao review da série moderna e tal. Só que isso já é uma coisa já que nasceu...
Já tá lá atrás, já.
É de uma outra parada, né, cara?
Porque o lance é o seguinte, lá o Impossible Planet e o Satan Pit, que é o episódio que a gente revisou faz semanas.
Meses,
quase. Começou a vir vários e-mails sobre o lance da tradução.
É, porque só pra lembrar, o grande lance é que a Tardes, em dado momento, nesses dois episódios, ela não consegue traduzir a escritura ali demoníaca, né?
Porque é muito antiga.
Porque é muito antiga e aí a gente entrou nessa discussão de tipo, ah, a Tardes traduziria, porque a gente sabe que a Tardes não traduz Esperanto. A gente tem essa confirmação aí num áudio do Sétimo Doutor, né? Que ele fala
isso
com a Klein, tipo, ah, Klein é uma companhia dele.
Uh-huh.
Fala assim, ah, não, a Tardes ela traduz tudo, mas ela nunca pegou muito bem o Esperanto. E aí entrou essa discussão nossa, a gente recebeu um e-mail de uma pessoa falando sobre, acho, linguística,
isso,
né? Geral.
Uh-huh.
E aí, primeiro foi uma pessoa falando sobre isso, tipo, se a Tardes traduziria línguas inventadas.
É, e a gente já falou sobre isso em outro podcast.
A ordem foi assim, a gente fez o review do episódio e comentou sobre a Tardes traduzir coisa velha. Aí uma pessoa foi e perguntou no e-mail seguinte, da edição seguinte,
que
falou
a gente
assim,
leu aqui.
Será que ela traduziria idiomas inventados, como a língua do P?
E a gente falou sobre isso.
A gente trouxe
isso.
O Esperanto.
É.
A gente falou que ela não sabia da língua do P, mas saber que ela não pegava muito bem o Esperanto.
É.
E aí isso já gerou uma thread, cara, porque veio outro e-mail
falando
sobre
thread,
isso.
É uma thread, né? Uma thread de e-mails
um fio,
aqui,
né?
Na sessão de e-mails do DWBRcast.
É,
e mais legal ainda que é de um dos nossos companions do Apoia-se,
bacana,
né?
Bacana.
Que é o Duda Saturno,
sim,
cara. Muito legal, ele sempre manda e-mail pra gente.
Sim.
Então, assim, beijo, Duda, valeu pelo seu e-mail.
Beijo, Duda, beijo, Laurinha, porque eu não consigo desassociar que é só o Duda escrevendo. Pra mim é o Duda e a Laurinha.
É verdade, é verdade. E aí ele vai falar do quê? Do Esperanto,
olha,
justamente. Olá, Thaís e Fred. Aqui é o seu apoiador de outro mundo, que ainda não foi visitado pelo Doctor. So sad. Saturno? Muito bem, estava colocando meus podcasts em ordem quando ouvi o de Love and Monsters. No começo do podcast, na leitura de e-mails, vocês discutiram sobre o fato da Tardes não traduzir algumas línguas e citaram o Esperanto por ser uma língua artificial.
Sim.
Bem, gostaria de dizer que sou esperantista.
Isso é muito maneiro,
olha,
cara.
Lá. Tive contato com o idioma pelos meados de 2006 e tive um contato muito intenso por 3 anos, inclusive participando do Congresso Brasileiro de Esperanto que aconteceu em Porto Alegre. Olha!
Cara, que maneiro!
Ele é,
isso é muito
super
legal.
Envolvido. E aí ele explica, olha só. O Esperanto foi criado pelo Zamenhof para ser uma língua auxiliar universal. Tá. Sua intenção era amenizar as tensões sociais que haviam entre os diversos grupos étnicos da Polônia, tá, no qual um sempre tentava impor sua cultura em detrimento de outra. Uhum. Nesse esforço, ele criou um idioma que fosse neutro, para que todos pudessem se comunicar entre si, mas mantendo suas individualidades enquanto povo, promovendo uma boa convivência.
Bacana.
Apesar de ser um tanto utópica, o fato é que uma porção de gente abraça a ideia e tenta difundir não só o idioma, como também o pensamento da unidade pacífica do mundo. Gente, é legal pra caramba.
Sim, a ideia por trás é maneiríssima.
É muito bacana.
Sim.
Aí ele fala assim,
é o comum, né? É a tentativa
isso.
do mundo de fazer o comum. Né?
E aí ele entra aí um pouquinho na gramática da coisa. Porque olha só, a neutralidade do idioma passa por vários aspectos, desde a inspiração em diversos idiomas na regularidade do próprio Esperanto. Embora 60% dos vocábulos sejam inspirados no latim...
Uhum. Tinha até comentado isso.
Isso, ele bebeu de outras fontes para a construção da gramática. Uma regra do Esperanto é a que mais encanta. Todas as regras não têm exceção. Ou seja, os verbos sempre são terminados em I, o presente em AS, o passado em IS, o futuro em OS, os advérbios em E e aí vai.
Tá.
E, além disso, o Esperanto trabalha com a ideia de que radicais, que dependendo do sufixo, transforma ele em qualquer palavra. Então, vamos lá.
Ele dá exemplos, né?
Grando é o grande substantivo.
Tá.
Grandá é grande adjetivo.
Ah, tipo...
Então, esquece masculino e feminino.
A Brienne é grandá, porque é uma mulher grande.
Então, mas olha só, o Jamie também seria grandá, porque é adjetivo. O adjetivo todo são grandá.
Ah, não tem masculino e feminino, né?
Não tem masculino e feminino, tipo exatamente. Okay. O verbo seria grandi. Crescer.
Tipo de engrandecer.
Crescer.
Né?
Tá. É, grandi. Termina tipo, com i. Todo verbo termina com
vocês
i.
Vocês compartilharam da BRCast e faz ele ficar grandi.
Isso.
Com i. Tá,
olha
faz
lá.
Ele crescer.
Isso. É, não, é.
Faz ele grandi.
Isso. Grandás é o presente. Grandis é o passado. Do verbo, né? Crescer.
Sim.
E grande é grandemente, pois é um advérbio.
Ah, tipo,
é meio
great.
Complicado.
Ah, não, mas é complicado porque a gente não manja da língua toda, a gente tá dando exemplo.
Mas é muito legal, né?
Que bacana.
Ele também fala aqui sobre a fonética e tudo mais, ele explica bastante coisa interessante. Aí ele falou, para os Ruvens a coisa é mais interessante, porque olha só, originalmente o Esperanto tinha como nome Internacia Lingvo, que seria a língua internacional.
Tá.
A primeira publicação saiu em 1887 e o seu criador usou como pseudônimo Dr. Esperanto.
Ah, Doutor da Esperança.
Olha lá!
Que maneiro.
Olha lá que legal. A coisa fica mais interessante quando a gente entende que Esperanto, em Esperanto, significa aquele que tem esperança.
Então é o doutor que tem
tudo
esperança.
Tudo a ver com o doutor, exatamente. Gente,
legal.
É muito legal essa explicação,
cara,
eu achei maravilhoso.
Essa thread que tá nascendo aí, nasceu já por conta de toda a discussão do Esperanto, me levanta uma ideia. A gente podia fazer um especial, um podcast, não falando de Dr. Who diretamente, mas falando sobre linguística, porque...
Olha, eu sou tradutora.
Exato,
cara. Logo, eu já adoraria a ideia.
É muito legal, você vê que é uma história muito rica, né, cara?
Ah, não, quando você
não vê
entra
gente
em
falando
linguística,
disso.
Tem muita coisa interessante, muita
Sim.
coisa mesmo.
Bacana.
Assim. E aí ele termina falando assim, pretendo retomar meu contato com o Esperanto assim que a Laurinha começar a aprender a ler e escrever pra poder ensiná-la. Que bonitinho.
Genial, né? Porque se ela começar a aprender de novinha, bem ela
muito
novinha
fofinho.
Ainda. Mas ela vai ter, tipo, como segunda língua.
Muito bonitinho, né?
Sim.
E quem sabe um dia a gente possa ter um encontro com esses dois autores e fazer a tardes a aprender esse idioma. Olha que legal.
Que maneiro.
Ele termina falando, mi esperantas gis revido, não sei o que é.
É alguma coisa boa em Esperanto.
Mas é em Esperanto, quem entende Esperanto entendeu.
Ele, provavelmente.
E é isso, gente, Duda Saturno, adoramos.
Cara, vou te falar.
O seu e-mail é maravilhoso.
É, volte a estudar Esperanto. Pega no Duolingo, sei lá,
só pra
não enferrujar.
Tem no Duolingo,
tem,
né?
Porque é muito bacana.
É
a ideia
muito
de ter
bacana.
Alguém que sabe disso, cara, porque é um conhecimento que é escasso, quase ninguém sabe de
pois
coisa esperando.
Pois é.
É muito bom, cara.
E é muito bacana, principalmente esse lance da língua ser um instrumento para unir povos
sim.
de um país
sim.
que tem duas culturas diferentes. Gente,
é mais de duas, né? São
é
várias,
sensacional,
parece.
Né? Eu acho que
muito
é bem legal. mesmo.
Nossa, eu gostei muito desses e-mails.
Gostei
de hoje,
muito
cara.
Desses e-mails.
Os dois foram muito legais.
Os e-mails estão ótimos, gente.
Sim,
continue,
cara. Continue
mandando.
Assim. Sim, estamos gostando. Muito bom. Cara, eu fiquei muito empolgado. Vamos tentar agilizar esse lance aí de um podcast sobre linguística, porque esse troco da esperança me empolgou.
Com certeza.
Mas lembre aí pra galera, já que a gente tá falando de linguística e comunicação, lembra pra galera que quer se comunicar com a gente por e-mail, qual o e-mail que eles mandam pra gente falando sobre o episódio de hoje?
podcast@drwhobrasil.com.br.
Maravilha, você já pegou já o negócio que acende a tocha?
Já, lógico.
Já pegou a
tô correndo.
Já tá comendo flor? Já
tô episódio? Comendo flor.
Então podemos ir pra 2012?
Bora!
Então, vambora.
Vamos lá!
Aí, né, esclarecendo quem tá falando, vamos pra 2012. Esse episódio não passou em 2012, tá?
Então, ele passou em 2006.
É, o grande lance é que o episódio se passa em 2012, a temporada de 2006, porque em 2006...
É, loucura isso.
Esse episódio, não é tão loucura assim, faz sentido.
É, agora
esse episódio,
que a gente tá depois, né?
Não, mas até naquela época, a gente sempre vê episódio no ano bilhões.
Ah, não, whatever. Lógico.
Em 2006, esse episódio era o episódio que se passava no futuro.
Isso.
Se passava aí no futuro das Olimpíadas, que foram em Londres, né, cara?
Isso.
E o grande lance é que a primeira vez que eu vi esse episódio, eu acredito aí, pelas minhas contas, já era 2008, alguma, ou 2008, 2009, alguma coisa assim, não sei.
Uh-huh.
E o grande lance é que ele era no futuro mesmo pra mim. 2012 ainda tava relativamente
longe.
Quando
eu vi, também era no futuro pra mim.
Pois é. E hoje, a gente revendo, ele já é um passado distante, mais distante do que ele tava próximo quando eu vi a primeira vez.
Exatamente. E não só isso, ele fica mais distante ainda quando a gente pensa que 2012 é o futuro deles.
Sim, então justamente.
É,
né,
muito louco.
Não, é mais louco ainda porque foi um evento que existiu de verdade, né, as Olimpíadas
de
2012.
Sim, existiu de verdade.
E houve uma interação de Doctor Who com isso na vida real.
Sim.
E olhando que na época, muita gente, cara, a gente ficou torcendo pra que o Tennant levasse a tocha.
Lógico!
Pra poder ter uma ligação com o episódio. Ia ser muito maneiro a gente ver algo no mundo real acontecendo.
Sim.
Imitando um episódio que tinha meio que, entre aspas, previsto isso.
Eu vou te falar que eu até achei que meio que por contrato já ia ser ele, na minha cabeça, sabe assim?
É, mas acabou que foi o Matt Smith.
Que foi o Matt Smith, porque o Matt Smith era o doutor da vez. Ele entrou em 2010
e teve uma ligação também com o lance do Blue Peter, né? Que
o
Blue Peter é um programa infantil britânico, ele sempre faz essas brincadeirinhas com eventos grandes e tal.
Exato.
E aí ele teve, né? No caso foi o nosso querido amigo Matt Smith, que carregou a tocha na vida real.
Que carregou a tocha, exatamente.
Pois bem, mas então, esse episódio se passa em 2012 e ele é um episódio que ele não começa com o doutor nem a Rose aparecendo. Ele começa com uma cold scene ali.
É.
Não é bem o vilão do episódio, né, cara? É o vaso do vilão.
É,
né?
Uma indicação do que vai acontecer por aí, que é justamente a famosa, famigerada Chloe Weber.
Sim.
Que é a estrela desse episódio, né, tadinho?
É complicado, porque assim, esse episódio, eu não sei. Porque, de verdade, você tinha falado agora na abertura que tem gente que gosta. De verdade, eu não tô zoando mesmo. Não, falando sério. Eu nunca conheci alguém que gostasse desse episódio.
Entendi.
Todo mundo criticava esse episódio, porque ele é um episódio fraco mesmo. A gente saiu aí do Fear, do
Love
and Monsters, que é aí, tem muita gente que não gosta, mas tem muita... Vira e mexe, você vê a gente até defendendo.
Sim.
Agora, o Fear Her, eu nunca vi.
É o Love and Monsters, depois que a gente postou o podcast, um monte de gente falou, ai, que bom, adorei, eu também gosto.
Sim. E teve gente também que falou, corroborou que não gosta.
É,
mas o lance é que assim,
ele é divididinho.
Sim, eu sinto que o Love and Monsters, ele é uma pegada assim, ele não se leva a sério. O episódio em si não se leva a sério.
Nem um pouco.
Esse episódio se leva a
sério.
E eu acho que é isso que me incomoda.
Esse é o problema dele.
É, porque assim,
o problema dele é levar a sério.
Ele tenta ser muito, tipo, um mistério meio Stephen King. Tipo, é a criança, e tem os desenhos, e ela fala com uma voz esquisita.
Isso.
Mas não cola, tipo, eu não sei, nada no episódio orna muito pra mim, tipo... A trilha, ele quase não tem trilha sonora, o que poderia
verdade.
Ser legal se o episódio tivesse um ritmo maneiro. Só que como o ritmo do episódio é arrastado, fica ruim.
Concordo com você. Eu acho que uma trilha sonora nesse episódio teria ajudado a dar um peso maior pra essa história.
Uhum.
Mas quando ele... Porque é interessante o uso do silêncio. O silêncio é
não,
um recurso.
Não o vilão.
Não. O silêncio, silêncio. A coisa silêncio.
A ausência de som.
A ausência de som. Ela é interessante pra vários momentos, pra prender atenção.
Sim.
Né? Numa história assim, mais de suspense, né?
Uhum.
Em thrillers e tal. Mas, gente... Neste episódio, ficou dessituado. Tem horas que, gente, é tão silencioso e tá tão estranho.
É só o barulho dele se mexendo, né?
É, É, tipo, fica estranho, fica vazio. Parece que tá faltando um negócio ali, um artifício, sabe?
O lance assim, falando em relação a plot, a gente tem ali... Começa com... Tem essa senhora andando na rua e ela tá meio desnorteada, meio
preocupada.
Gosto muito dessa
senhorinha.
A senhorinha é uma...
Senhorinha
é
legal.
É uma senhorinha que muito poderia ser uma vizinha nossa, né?
Gosto da senhorinha.
A gente já comentou isso várias vezes.
Verdade.
Aqui no nosso prédio... Por que parece, eu acho que nós somos os mais jovens do prédio inteiro, né?
Provavelmente
só tem
sim.
Senhora.
Parece que tem uma ou duas crianças também.
Fora isso,
acabou.
Fora isso, são várias velhinhas e essa é uma velhinha que muito moraria aqui no prédio.
Sim.
E o lance é que ela tá meio desnorteada e tal, parece que ela tá tendo um episódio, né? Alguma coisa. É, sabe, né? Quando tem ainda mais senhorinhas sozinhas. E o lance é que ela começa a falar com as crianças que estão brincando ali no quintalzinho, né? Ah, não, sai daqui, porque é perigoso. E aí o pai meio que tenta, não, sai pra lá, eles estão fazendo nada demais.
Eles estão jogando futebol.
E o lance é que essa senhora parece que ela já viu algumas coisas referentes a esse problema.
É porque...
O que a gente tá assumindo?
É, são as crianças que estão desaparecidas. Isso começa logo no começo do episódio, já começa a aparecer esses posters.
Sabe o que eu acho que
de
rola?
De crianças desaparecidas.
No mínimo, essa senhora já viu isso acontecendo algumas vezes, falou, e as pessoas devem ter falado, ah, a véia tá doida, não acredita nela,
sim,
entendeu? E tava rolando mesmo.
E tava rolando real, e ela tá tentando avisar ali. E aí o pai dos meninos tá ali, tipo, não, relaxa, não
e
tá acontecendo
eles viram,
nada.
Pam, sumiu a criança.
Sumiu a criança.
Thanos salou o dedo e a criança sumiu.
Pá, já era.
É.
Não, não foi o Thanos não, dessa vez.
Não foi o Thanos. Se fosse Thanos, a pessoa fosse bom.
É verdade, cara. É. Também não é assim, né?
É, o lance
poxa
é que
vida.
A gente começa ali a matar o segredo do episódio, que é... Não é nem matar, né? Começa mesmo a desvendar...
A desvendar o mistério.
Que é que a menina Chloe ali, ela tem uma ligação com isso, né?
Isso.
Que ela tá meio que desenhando os negócios, aí quando o menino some, ela tá desenhando justamente o menino.
Isso.
E aí o desenho do menino se mexe,
aí
né?
Tem aquela
ele
hora que a Rose também tá brincando com o gatinho, ela desenha o gatinho some.
É, mas isso é lá na frente, é um pouquinho depois, né?
Então, mas essas são as indicações de que tudo que ela desenha... Tem relação com as pessoas e coisas que estão desaparecendo.
É. Ela desenha e a pessoa vai parar dentro do papel. É isso.
Isso.
Justamente. Quando a gente volta ali da abertura, a gente já tem o doutor estacionando atrás. Essa parte é uma parte que eu gosto bastante.
Essa parte é muito engraçada.
Porque é uma bobeira, mas que é uma bobeira que, assim, muito poderia acontecer. Porque a tarde ela tem quatro lados, quatro faces, né?
É.
Ela é uma caixa.
Uh-huh.
E ele parou entre dois containers. Só que ele estacionou com a... É tipo quando a gente estaciona numa vaga muito apertada.
Isso.
Que a gente não consegue abrir a porta.
Não consegue abrir a porta.
Aí acontece, ele abre, aí ele dá de cara com o container.
Opa!
Ele desmaterializa a tarde e materializa ela com a porta pra frente.
É uma bobagem.
Mas olha um detalhe, então...
Mas pelo menos eles conseguiram colocar uma coisa engraçada nesse episódio, não é verdade?
Não, eu tô tentando de verdade não ser
tem
tão,
outras coisas.
Tão biased
é, lógico.
Nesse episódio. Mas é porque, acho que assim, se eu fosse traçar em 56 anos de série, esse estaria fácil entre os episódios mais fracos.
Isso é legal você ter falado isso, porque já fizeram enquetes. A Dr. Who Magazine adora fazer as enquetes dela, né?
Uh-huh.
De qual episódio é pior, qual doutor
sim
é pior.
De doutor eu não acho legal. De episódio eu acho bacana, porque episódio é uma construção geral, né? Doutor eu acho meio
e
zoado.
E tem vários elementos envolvidos num episódio e
sim
doutor é meio depreciativo.
É.
Mas Fear Her realmente figurou entre os piores episódios.
Sério?
De acordo com algumas pesquisas aí da Dr. Who Magazine.
É, e eu coloco assim, episódios eu conto arcos da série clássica também. Eu conto assim, tem muitos episódios... Muitos não, mas tem alguns episódios ruins, por exemplo, a gente tem o Crimson Horror, é o que eu acho muito ruim.
A gente tem o famigerado Sleep No More.
Sleep No More eu acho que é o pior, mas assim, esse tá bem próximo.
É, esse ele tá é bem...
É que esse, engraçado, ele não é ruim, essencialmente ruim, ele é fraco, né, cara?
Porque, é, assim, ele Sleep tem no potencial.
More,
na
o
verdade,
No More
eu gosto,
é ruim mesmo.
Eu gosto da ideia desse episódio aqui.
A ideia é maneira, mas a execução não fica boa.
Exato.
Já o Sleep No More, a ideia não acho tão bacana assim, é bem caída.
É, eu acho que assim...
Se bem que o lance de privação de sono até que é legal, mas a execução foi uma bosta.
Não, a execução é bem ruim. Eu acho
aqui
que
também a execução
que
para...
é, a execução é ruim e, na real, eu não sei direito o que aconteceu. Me parece que eles não tiveram um orçamento pra esse episódio real. Porque a gente tem agora... A gente viu
tá...
aí que o
é
finale...
É a gravação do finale.
É, o Two-Parter finale é o próximo episódio.
Gasta uma grana federal.
E não só isso. E não só isso. Cheio de efeito, um monte de coisa... É, Dalek Cyberman, é um monte de elemento.
Tortured.
E Tortured junto, é uma caralhada de extra.
Sim.
E É o final da Rose, então ela tem que sair em grande estilo.
É o final dessa fase do décimo, né?
É a era Rose Tyler está acabando.
É, lembrando aí que a Rose, ela encerra uma era de dois doutores, né?
Isso. E não só isso, ela é a primeira companhia da série moderna. Sim. Então é importante.
Teve um gasto maior no final.
E o For Her é um episódio que, em termos de produção, ele meio que foi ficando pra trás.
O placement
dele é solto.
Ele demorou
pra ser comissionado. Então, assim, você vê que eles usam pouquíssimos recursos. Se passa numa ruinha.
Então,
tem poucos personagens.
Isso me incomoda tanto. Sabe o que essa
rua
me lembra?
Em termos de produção, você consegue ver que é barato de fazer.
Sabe o que essa rua me lembra muito? Perryvale. Que é o lugar ali onde a Ace morava, que a gente tem em Survival.
Ah, é verdade.
Que se passa parte do Survival, se passa
numa... É, um suburbinho londrino.
Numa ruinha de Londres.
É, um
e
suburbinho.
E lembra, não sei se é Londres, Perryvale, mas deve ser. É uma ruinha
é
inglesa.
Londres. É, acho que é Londres, sim.
É, e aqui é a mesma coisa.
É.
Então, assim, o setting não me incomoda. De verdade, tipo...
Não, não
eu
me incomoda
Eu olho o setting
também.
E eu acho bacana.
Eu gosto, é meio Desperate Housewives, subúrbio, aquela coisa, né? E, enquanto isso, o Dr. e a Rose chegam lá, no meio dessa patacoada toda, e os vizinhos já estão em polvorosa.
Só fazer um parênteses aqui sobre de Desperate Housewives.
Lógico.
John Barrowman está em Desperate Housewives.
É verdade. Só vou deixar isso aqui.
A gente tava vendo esses dias. A Thaís ela fez uma maratona
de
Desperate Housewives.
Já terminei. Quem quiser pode mandar spoiler e teoria no Twitter.
Não, tem que fazer um da BRCast, um
off-topcast. Com certeza.
Porque, assim,
se vocês quiserem off-topcast Desperate Housewives, a gente faz.
O Desperate Housewives, ele pra mim foi tipo novela que, assim...
Maravilhoso.
A avó tá vendo, aí você passa e você vê, tipo... Três episódios, você já viu a história toda?
No,
isso era Desperate Housewives pra
caso,
mim.
No caso, eu era a avó que tava vendo
não,
todos.
Não, eu dei um exemplo, né? Mas era assim, eu chegava em casa e tava vendo. Aí eu ia vendo tidbits, sabe, pedacinhos. E um desses pedacinhos foi o episódio do Tio Barrowman,
do
cara.
John Barrowman! Tá pensando o quê? Ele apareceu em Desperate Housewives.
É verdade, Desperate Housewives pra ser maneira. Isso não é a gente desviando do assunto, de forma alguma.
Claro que não. mas voltando a Fear... Enfim, o doutor chega lá, já tá tendo toda essa comoção, os vizinhos, um falando mal do outro, aquele negócio, aí todo mundo falando ao mesmo tempo, o doutor vai lá e...
Ele manda todo mundo calar a boca.
Manda todo mundo
assim,
calar a boca.
Eles não vão lá pra investigar esse caso, não.
Não.
Eles só saem porque...
Eles estão ali pra ir pras Olimpíadas.
É,
ele quer ver as Olimpíadas.
A Rose fica muito empolgada, tipo, ai, que legal, você trouxe um evento da Terra, tal, não sei o quê. E quando eles estão andando ali, eles veem os cartazes de procurado.
É.
E aí isso já atiça a curiosidade deles, né?
Aí eles já vão, já investigam, aí vê a menina na janela, ela parece mega suspeita, mas tudo bem. A mãe dela também não fala nada.
A mãe
aí...
dela é meio... Não é seca, né? Mas assim, ela é...
Ah, sim, ela é secona,
ela é
na dela.
É na defensiva, assim. Você vê que sempre quando falar alguma coisa da criança, ela já tá... Meio defensiva e tal, a gente vai ver um porquê depois.
É, porque a Chloe, ela já tá apresentando esse comportamento esquisito há algum tempo, né? Umas semanas, parece.
Ela trata mal a mãe.
Ela
você vê que ela
mal
manda
muito...
a mãe sair. No...
Se fosse
não
minha
é
filha,
ela,
mano...
É que não é ela, né?
Exato.
É o bicho.
A gente sabe que não é a menina mais ali tomando conta. Então, você vê que existe uma briga entre a mãe e a filha. A mãe também tá meio sem saber o que fazer, por isso que ela não fala nada ali quando o doutor questiona, porque... Primeiro que ela tá tentando esconder e proteger a filha. Segundo que ela não sabe direito o que tá acontecendo também.
Sim,
tipo, como é que você vai imaginar que é uma porra de um alienígena? Ninguém sabe.
Sim.
É tudo um grande mistério. Então ela tá com medo.
O grande lance é que, assim, a gente tem ali... O que acontece, né? Nessa rua ali, parece... Não na rua necessariamente, mas no bairro, tem sumido pessoas.
É.
E por conta disso, esses acontecimentos bizarros, os ânimos dos vizinhos estão abalados. Então, assim...
Tá todo
tem
mundo
um rapaz ali que tá meio que... Não sei se ele tá limpando a rua, um negócio assim... E aí,
então,
do nada, a mulher começa a acusar ele, aí a senhora chega e fala que não é pra acusar ele.
É, aquela rua, por acaso, será usada
pra passar,
pra
da tocha.
Passar a tocha das Olimpíadas.
Isso.
Então esse cara tá ali, ele é do governo, e ele tá limpando, acertando o concreto da rua.
Tá recapeando.
Recapeando,
ali.
Exatamente.
Eu não sei se ele tá recapeando, ele tá limpando só, né?
É, ele tá botando...
Enfim, ele tá ajeitando a rua,
Não é concreto que fala, né? Aquele piche, né?
Aquela
o coisa preta.
Sim, sim.
Pra nivelar a rua.
Sim.
Pra passar a tocha,
tá
pra aparecer na BBC, né?
Sim.
Vai aparecer na BBC,
tem
que consertar,
também,
né? Pelo amor de Deus. Aparecer no mundo inteiro.
É.
Então ele tá ali pra consertar. E aí todo mundo fala... Então é isso, né? Essa é a pessoa estranha que tá na rua ultimamente. Com certeza, essa é a pessoa que tá fazendo todo esse fuzuê.
Ah,
e
sim.
O cara fala, não, você não tem provas. Eu tô aqui pra trabalhar,
ela começa a acusar
Deus.
O cara, aí do nada brota a senhora.
Claro, ânimos inflamados.
Não pode acusar o cara. Aí a mulher, vai acusar não sei o quê. Aí fica, vira uma feira.
Vira aquela
balbúrdia.
Aí o doutor tenta botar um pouco de ordem. Eles começam, claro, a investigar. Investiga daqui, investiga dali. questionou um monte de vizinho, não sei o que, não sei o que lá. Só que, eventualmente, eles chegam ali na casa da Chloe Webber.
É, essa cena é engraçada, porque eles chegam, tipo, eles chegam na casa e... Oi, eu sou a doutora, essa aqui é a Rose. Posso ver sua filha? A mulher, não.
Não.
Aí ele, tá bom.
Tá bom, tchau.
Vai embora.
Até mais ver. Aí, quando eles já estão quase lá na frente, a mulher fala, não, peraí.
Você pode ajudar ela, né?
É. Não, aí ela fala mais alguma coisa e manda eles embora de novo e eles viram de novo. É. Aí depois ela, não, se você puder ajudar, por favor, entra, né?
É, porque a menina tá estranha pra cacete.
A menina tá estranha, a menina tá bizarra, a menina é muito mal educada também. Vamos deixar isso anotado aqui.
Não tinha que chamar o doutor, tinha que chamar a Super Nanny, né?
Caraca.
Cantina disciplina pra você e todos os aliens também de você.
Acho que a Super Nanny tinha resolvido até mais rápido.
A Super Nanny é tipo uma Mary Poppins que é tipo uma Missy. Então talvez tivesse que chamar a Missy.
Acho que tinha que ter a Missy nesse episódio.
A Missy tinha que dar jeito na menina, né?
Nossa!
Do isso jeito que ela tinha pego a menina...
Já melhoramos o roteiro aqui desse episódio 1000%
já. Do jeito que a Missy tinha pego a menina pra ser companion dela, pra desgraçar todo mundo, né?
Cara, ia ser maravilhoso. É. Quero na minha mesa. Tib não faz nada, esquece.
Caraca.
É ele que não vai fazer esse roteiro mesmo.
Não, ele... ele tem alguns altos e baixos.
Tadinho. Enfim, e aí eles vão lá, aí conversa com a menina, tenta conectar com a menina, né? Tenta fazer uma graça ali.
Nessa hora aí que eles vão ali tentar falar com a Chloe, tem é o que eu falo, né, cara? Parece que algum problema de execução no episódio, porque você vê que, pelo menos pra mim, me lembrou muito cena do Exorcista, a parada. Porque assim, ali...
Ah, olha só.
Vocês, claro, né, tirando a parte do vômito e enfim.
Da cabeça virada.
É, mas... Ali, cara, é claramente uma cena de exorcismo. Ele tá... Ele chega, ele vê, ele identifica, né? Porque, qual o lance? Quando o doutor chega na rua, ele sente umas distorções, ele sente uma energia...
É, ele tá sentindo.
É, ele tá sentindo ali. Aí tem até o lance que quando o gato some, ele vê que o gato tá na caixa, aí não tá mais, ele pega na caixa... Então, assim, você vê que ele tá manjando já o que tá acontecendo. Quando ele chega na Chloe, ele tenta falar com ela, e ela tá meio que em rebelia ali... E ele meio que dá uma paga nela, né? Ela deita na cama. E aí, o que começa a falar com ele, não é
não
ela.
Não é mais ela.
Já é uma voz demoníaca. Isso. Que não é tão demoníaca, que é só a atriz fazendo... Não. Eu sou a Chloe.
Eu sou a Chloe Webber.
É, muito estranho. É muito vergonha alheia, né?
É, então, vamos lá. Sobre esse pedacinho do episódio, que na verdade é o segundo ato, né? Quando as coisas começam a desenrolar de fato. Essa é a parte que fica complicada de verdade. Porque assim, porque é isso que você falou, tipo, o doutor tá ali, ele tá tentando se conectar com a menina, ele tá fazendo um bom trabalho, porque o Tennant tinha um bom ator ali.
Não,
tudo
e o doutor
mais.
É o doutor, né, cara? Qualquer doutor ali naquela situação faria bem.
É, eu gosto que ele tenha uma empatia com a menina, ele faz o sinal dos vulcanos ali de Star Trek, aquela coisa.
Ela tá desenhando, ele sabe desenhar, você fez isso aqui.
É. Aí ele fala, eu nem sei desenhar. Mentira, ele sabe desenhar.
É.
E aquele diário que ele desenha lá os negócios?
Ah, é verdade, é verdade.
Não, sabe. Mas ele tá tentando criar um elo, uma empatia, uma conexão com essa garota e tudo mais.
Sim.
Ele faz nela aquele processo, né, de telepatia.
É,
que ele
tenta se comunicar com ela.
Ele bota os dedinhos na testa dela. Então ele tá vendo o que aconteceu com ela pra ela estar daquele jeito.
Uhum.
E realmente é nessa hora que a menina desliga e ele começa a falar com o alienígena dentro da garota.
Parece ser exorcismo, cara. Super. Porque ela tá jogada na cama e falando com vozes bizarras. Tipo.
E essa parte que a gente reclama da execução, por que que a gente reclama, né? Porque ela começa a falar com essa voz e essa voz ela é meio inaudível, né? É difícil de entender o que ela
porque,
fala
assim,
quando ela tá
com essa voz. Não rola um efeito. É a atriz...
Podia ter tido um efeito. Assim. Ela não tá falando assim. Ela tá na verdade.
Ah, tá.
Sabe?
Eu não sei reproduzir, mas
e aí, como esse tipo de voz sai muito baixinha, a menina tem que ficar se esgoelando.
Dá
coitada da atriz, sabe?
Dá pra ouvir ela falando.
Não,
mas assim,
dá, mas
não,
é ruim.
Não é sobre isso, entendeu? É porque é zoado. Ponto.
Sabe o que parece? Que ia entrar um efeito aí, só que houve um corte de verbas
não
colocaram. Não.
Não
sei.
Tá.
E aí ele começa ali a argumentar, e aí, quem é você? Qual é o seu nome? Eu chamo a Proclamação das Sombras.
Isso é legal.
Né? Isso é legal. Tenho saudades da Proclamação das Sombras.
Ih, a gente ainda vai ver muito ainda.
E aí ele tá ali tentando descobrir quem é essa entidade. E aí ele fala, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele fala Isolus, né? Enfim. E aí, na hora que ela fala isso, já bate nele. Ele fala, Então é legal, eu gosto quando o doutor tem
tá
essa
reação. Planta, né?
É, né?
Tá comendo flor,
que
né?
O doutor fala, que quando ele conhece já a raça com a qual ele está lidando, eu acho mó legal.
Sim.
Quando isso acontece, que significa que ele já viajou pelo universo a ponto de saber quem eles são.
Sim.
Então isso é bem bacana.
Uhum.
E aí o lance todo é o seguinte, gente. Tem esse Isolus, que é uma raça alienígena, que eles vagam, eles explicam bastante, que eles vagam pelo espaço e eles são em formato de uma florzinha.
Parece um dente de leão.
Parece uma florzinha bonitinha ali. E eles têm milhares e milhares de irmãos e eles precisam de um lugar pra aterrissar, porque eles ficam vagando pelo universo e eles chegaram na Terra e entraram na Chloe. É isso. É,
ela engoliu a planta.
Ela engoliu a plantinha.
Foi bucejar, engoliu a planta, pegou o demônio.
E ela tá ali meio que pra recolher as pessoas que vão ser usadas pelas plantinhas. É mais ou menos isso a história. E aí o papel do doutor é tirar essa entidade de dentro dela. E eles também descobrem que eles têm uma nave.
Que é aquela pedrinha, né?
Que é um negocinho pequenininho, né? Com forma de...
Parece um âmbarzinho.
Parece um âmbarzinho. Eu entendi como uma vagenzinha, sabe? Assim, de... Até orgânica, sabe?
Parece uma pedrinha.
Parece uma pedrinha, assim, que cabe na palma da mão. E é isso, tipo... Todo o episódio é baseado nessa entidade que precisa, porque precisa, de um hospedeiro e de um lugar pra ficar.
Peraí, mas olha aí como é. Esse episódio é tão zoado que até eu me confundo um pouco. Peraí, ela tava recolhendo as crianças pra poder usar de hospedeiro pras plantas, mas ela tava botando as pessoas no papel.
Então, eu acho que é isso. Ela precisa...
Eu sempre te entendi que assim, a menina se sentia sozinha, aí ela tava...
Não.
Desenhando.
Então, eu não sei se ela se sentia
sozinha. Porque ela
sozinha.
É meio sozinhona, menina.
Então, só que ela tem todos esses irmãos e irmãs que também estão vagando pelo universo.
Ah, pode crer, os irmãos e irmãs no sentido do ET, verdade.
Do alienígena,
do,
né?
Qual o nome do
Isolus.
ET? Isolus.
Do Isolus.
Ah, não, sem razão.
E, enquanto tudo isso está acontecendo, tem uma outra, um subplot, uma subtrama paralela.
Isso me incomoda também, porque isso é super jogado. Só tá ali.
Eu acho que é pra, sei lá, completar o tempo do episódio também.
Ah, whatever, né, cara?
Então, que é o lance do demônio no armário.
Que assim, a parada é a seguinte. Tudo que a Chloe bota no papel, a gente...
Primeiro
a gente tem a confirmação de que o que ela desenha é tirado do mundo real e vai pra dentro do papel.
Vai pro papel.
Depois, quando a Rose, ela tá ali, a Rose tá meio que de olho e ela ataca a Rose. Como ela ataca a Rose? Ela desenha um negócio no papel e essa parada ganha forma física.
Isso.
Então você vê que ela tem tanto poder de botar no papel quanto de tirar do papel.
Ela faz essa
transição. E aí primeiro ela só faz, parece um lápis quebra, ela fica com raiva e começa a riscar um monte. E aí vira um, o doutor até fala, a Scribble Attack, né?
Gente.
Tipo, é um monte de rabisco que vai pra cima da Rose.
Vamos parar pra falar dessa ceninha rapidinho? Gente.
Sabe aquele episódio de Bob Esponja?
Gente.
Que ele desenha... Um Bob Esponja zoado e esse Bob Esponja zoado ataca o Bob Esponja normal?
Eu acho que é isso.
É isso, cara.
É exatamente.
É isso.
Porque assim, esse efeito ficou muito estranho.
É engraçado, o efeito não é tão...
Eu achei efeito muito série clássica, cara.
Não, peraí,
super série
lá,
clássica.
Calma. Não é porque série clássica.
O episódio Rose tem efeitos melhores do que esse episódio.
Não, mas assim, eu consigo imaginar um episódio que tem esse gimmick do grafite vivo.
Grafite vivo.
Que ia ser legal. É porque nesse episódio ele é jogado também.
É muito jogado.
Porque, assim,
Não, é porque quando ele tá sobrevoando, que a Rose levanta a porta da garagem ali, aí ele vem pra cima dela, aí você vê que a Billie Piper tá ali, né, atuando, tadinho.
É tipo Bela Lugosi em Plano 9, né, cara? Que ele fica lutando com o povo.
Ele fica lutando. Lutando ali, não sei o quê. Aí, a forma meio disforme, ela é em CGI, óbvio. É um rabisco em CGI que vem pra cima dela. E Niki, no momento que ela consegue pegar, é uma bolinha de plástico na mão dela. Ficou estranho. Tipo, tá físico na mão dela. E era CGI. Aí eles vão pra Tardes e o doutor vai analisar. Aí eles vão pra Tardes, o doutor coloca lá, inclusive aparece o Galifreyano na telinha dele, bem legal, não sei o quê. Aí ele fala, não acredito. Aí ela, o quê?
É grafite.
Aí ele pega assim, é carbono, é grafite. Aí ele vai lá e apaga o negócio, tipo, é muito
Então, mas isso
louco.
É uma ideia,
a
legal.
A parte do apagar é legal,
é.
A ideia é legal, eu só acho o efeito em cima da Rose ali naquela hora, na primeira cena, é muito estranho,
Enfim,
entendeu?
Mas essa cena serve ali pra mostrar que a menina controla entrada e saída de ser vivo, sei lá, de qualquer coisa que ela risca ali.
Exato.
Em algum momento, a Chloe, possuída ou não, não sei, desenhou um monstro dentro do armário dela, que era a representação do pai abusivo que ela tinha.
E isso é muito interessante, né? Vamos falar
só que
um
isso
pouquinho
é jogado.
Disso. Se isso é super fosse, jogado.
Se o episódio fosse sobre isso, olha
ia
que maneiro.
Ia ser melhor, né?
Ele
eu acho que ia ser mais interessante.
Tem todo o plot do lance do ET ali que entra nela e que dá esse poder pra ela.
É.
Só que ao invés de ter toda essa maluquice de botar a gente no papel
de
e tem a Olimpíada no meio, essa loucura.
É, pois é.
É só um lance que ela desenhou. Ela tava possuída. Ela vai lá, desenha o pai num ato de tipo rebelia porque o pai era abusivo.
Isso.
E isso piora a situação. E aí todo episódio é uma grande. É um grande trabalho em cima de superar o fato de você ter sido abusada por alguém mais forte que você. Isso seria legal.
E na verdade é sobre isso.
Só porque, que não é.
Então, mas deveria, né?
Sim, deveria.
Porque eu acho que essa deveria ser realmente o plot principal. Ela derrotar o demônio no armário.
Sim.
Porque o demônio é a representação do pai. O pai, aparentemente...
É que fica subentendido, mas que ele era um pai merda.
Era um
merda.
Pai abusivo, a gente não sabe que tipo de abuso. Ah, eles não detalham o tipo de abuso.
Então, porque é jogado.
Mas, inclusive, a mãe, quando ela tá conversando ali com a Rose, ela fala assim, ó... ele morreu há um ano, ele morreu no ano passado. E quando ele morreu, a gente achou que a gente estava livre de tudo isso. Uhum. Então, em nenhum momento eles falam sobre esse pai e esse marido com amor. É sempre com raiva e com ódio e com tristeza. Uhum. Tipo, ele era abusivo sim. Provavelmente com a menina e com a mãe também.
É.
E deu, rolou um acidente de carro, parece, né? E ele morreu e elas finalmente estão livres disso.
Uhum.
Só que ele volta como essa, entre aspas, assombração dentro do armário. E essa coisa toma a vida também. Porque ela tem essa força de...
Tá dar vida pras coisas. Então, seria legal, sei lá, o fato do alien já dentro dela fizesse com que, sei lá, as manifestações dos pensamentos dela ganhassem forma física.
Isso seria interessante.
E aí ela tem um pesadelo e manifesta esse monstro. Porra, isso seria legal,
isso
entendeu?
Isso seria bem legal. Mas o episódio foca só no que tá dentro dela e não no armário. É duas coisas diferentes, né?
Sabe o que parece?
Fica
assim,
perdido.
Eles botaram uma porrada de ideias dentro do episódio e nenhuma foi trabalhada direito. Tipo, o lance do desenho fica mal feito, que é jogado.
Uh-huh.
O lance do armário ali, dessa
do
manifestação.
Demônio.
Aquele demônio, né? Do pai lá, da manifestação do pai, fica jogada. O lance da Olimpíada parece que é só pra ter uma Olimpíada. Olha... É no mundo real, hein?
A parte da Olimpíada...
Whatever, cara!
É super whatever, tipo, pra quê? Não faz sentido nenhum,
poderia
sabe?
Ser em qualquer evento, poderia ser no Dia da Árvore, não faria diferença,
não
né,
não faria
cara?
Diferença. A única diferença que faz é que o lance é o seguinte, pra eles conseguirem tirar esse negócio da Chloe, eles têm que encontrar a tal da nave. E nessas, a Chloe... Desenha o doutor e ele sai de cena, né?
Não,
o doutor acaba
assim,
sendo sugado também pros desenhos.
Numa dessas que o doutor e a Rose estão indo pra Tardes ali investigar as coisas, a Chloe segue eles, ela vê a Tardes e em represália ao fato deles terem ido interferir com ela,
isso.
Ela desenha a Tardes e o doutor.
Uhum.
O doutor ele tinha feito tipo um gadget ali que ia resolver a parada.
Isso.
No momento que ela desenha ele suga ele, a parada cai no chão e quebra. E aí fica só a Rose.
Aí fica só
e
a Rose.
E a Rose vai direto nela, né?
Claro.
E você vê que a Rose meio que vai pra cima dela, né?
E a Rose é assim, mano.
Não, assim, do tipo...
Maravilhosa.
Ela não vai bater na criança, óbvio.
Não,
mas ela,
não.
Mas
não.
Ela tipo, ela vai... Você não sabe o que você fez? Você tá maluca? Não sei o quê. E aí você vê que a menina realmente desenhou o doutor e a Tardes pra tirar ele da jogada.
Então cabe a Rose agora resolver o resto do episódio, o que não é difícil porque a Rose já tá nessa vida
já
de
tem um
Companion
tempo.
Há algum tempo.
E o lance é que a tal da navezinha, a pedrinha, tá dentro do asfalto que
justamente.
O cara tava colocando.
Justamente! Ela pega lá a picareta, né? Tá no Fortnite, pega a picareta, pá!
Era muito engraçado porque o cara tinha acabado de fazer ele. Não,
mó
eu acabei dó, de fazer.
Né? Aí, o negócio ainda tava molhado, sei lá.
Como é que tava molhado? O cara tinha acabado de terminar o negócio e vai lá alguém
tava
destrói.
Tava certinho. Ela vai lá, consegue pegar a tal da nave e aí ela vai atrás da Chloe. E é isso, ela consegue encontrar a nave, ela consegue encontrar a garota. E aí, a resolução toda é que assim, tá começando a aglomerar a galera na rua porque vai passar a tocha lá.
Sim.
Vai passar a tocha da Olimpíada. E aí ela tem a grande ideia de jogar a nave no fogo da tocha. Eu não entendi muito bem o porquê. Mas aquele, essa é a maneira deles conseguirem libertar a Chloe do
É, na verdade, quando ela faz isso...
Do Isolus.
É, as coisas começam... Ela perde o controle um pouco dos desenhos, né?
Isso. E aí é isso. A Rose vai lá, ela corre, né? Tipo, ah, eu preciso passar. O cara, não, você não pode passar mais daqui, não sei o que. Ela, tá bom. Ela joga o negócio.
Ela joga a pedrinha que vai cair dentro da tocha.
É, porque nessa hora o cara lá tá passando com a tocha... E aí ele dá até uma cambaleadinha, né? Porque, pô, né? Cai bem em cima da...
É, cai dentro da tocha.
Cai dentrinho, mas ele continua e ele vai embora. Tipo, tem que levar esse negócio lá pra pira principal. Sim. E ela consegue. É, ela joga lá e o cara vai embora, continua correndo até chegar lá no estádio, né?
Sim. É, nessa quando ela joga ali, que você vê que os poderes da Chloe vão embora e tal... Pra você ver como é jogado no lance do pai, depois tá tudo... Porque assim, aí a Chloe sai daquele meio trans, aquele negócio, as pessoas começam a aparecer de novo.
Isso!
Só que o bicho do armário, não!
É, eu achei estranho, porque todos os meninos começam a voltar, os vizinhos começam a abraçar seus filhos, parece que tá tudo resolvido, a Rose tá mó feliz já,
tipo... É, a senhora tá agradecendo ela, tipo, ah, eu não sei o que você fez, mas obrigado.
É, a Rose só tá meio preocupada porque o doutor não reapareceu.
Na real, ela tá, tipo, eu acho que ali não é nem preocupação, ela tá com um cagaço desgraçado, porque ela fala, ele não voltou.
É.
Alguma coisa deu merda.
Aconteceu, é.
E aí a gente descobre que o cara lá, o rapaz tá levando a tocha, cai, né? A tocha cai no chão.
Isso.
E aí o cara no noticiário, oh, não.
Isso já lá no estádio, já.
A tocha caiu e agora o sonho da Olimpíada foi pro buraco, não sei o quê. E aí aparece alguém com a tocha, pegando
quem
a tocha e levando.
Quem é?
Que é o doutor.
Ele mesmo.
E aí, isso é legal, quando ele bota a tocha, né? Ele bota o fogo da tocha dentro da pira.
Da pira.
Isso meio que libera os bichinhos ali da nave. Porque o grande lance é o seguinte. A nave, né, quando ela entra em contato com o calor, né, porque o ar quente sobe.
Isso.
Ele libera eles pro céu,
pro mundo,
né? Solta eles, né?
Isso.
E aí você vê que nessa hora a Chloe, ela não vomita, né, mas sai da boca dela.
Sai da boca dela o bichinho, né, a florzinha. E ela se liberta, é engraçado que ela é legal essa transição, porque ela tá, ah, não sei o que, ela tá toda defensiva, aí quando a florzinha sai, ela, mãe, cadê você?
Você vê que
e
não
dá,
era
até,
ela.
Dá até dosinha, porque, tipo, ela não tava no controle ali, né, ela tava sendo dominada.
Ela era só o vaso, né?
É, e aí, beleza, isso acontece, acabou, só que não acabou. Por quê? Porque ainda tem o demônio no armário e o doutor ainda não reapareceu. Aí ele aparece lá com a tocha.
Então, eu vou te falar que eu não lembro nem da... A gente acabou de ver isso. Eu não lembro da resolução desse lance do cara do armário, do monstro.
Não, eu lembro. É, o que acontece é o seguinte. A Rose tá lá e ela percebe que a coisa ainda não solucionou. Aí ela volta na casa, ela bate na porta. A mãe não consegue abrir a porta.
Uhum.
E ele começa a descer pela escada. E nisso a mãe e a filha estão na porta.
Sim.
E o bicho tá descendo a escada. Eu vou te
o
pegar.
Bicho vindo.
Eu vou te pegar, Chloe Weber. Vou te pegar. E ela chorando, gritando, não sei o quê. E aí a Rose fala, começa a cantar. Começando a cantar, vocês conseguem afastar o monstro.
É, porque tinha uma música que ela cantava pra Chloe quando a Chloe tava mal, é isso mesmo.
Quando ela tava com medo e tudo. E as duas começam a cantar juntas essa música.
E aí, meu Deus, o poder do amor é muito forte.
Ah, eu gosto do poder do amor. E aí... Tipo, quando elas estão em harmonia, em sincronização, e elas conseguem juntas cantar e afastar o monstro, ele vai embora.
Ah, é.
Isso é bacana, eu gostei disso, na real.
A sincronia delas cantarem juntas, a picuinha delas ser baixado,
isso.
Faz com que o mal vá embora. Então, isso...
É legal.
Isso é bacana. Se isso se fosse bem trabalhado e se a gente tivesse...
Ia ser muito
durante
bom.
Os 45 minutos de episódio, a gente tivesse sido construído a ideia de que esse monstro... Ele é a manifestação do medo dessa menina e do desentendimento dela com a mãe. No momento em que elas se aliam, o mal vai embora porque é a força conjunta delas. Isso seria legal.
Isso
só que
seria ótimo.
Em momento algum no episódio, a gente é apresentado que esse bicho é a manifestação do medo ou da insegurança. Não, entendeu?
Só é jogado lá.
Só é jogado lá. É então um monstro fica, genérico.
É, então fica, na verdade... Duas ideias meia boca sendo resolvidas, quando uma delas, qualquer uma, se tivesse foco bem
exato.
Desenvolvido, seria
legal.
Mais legal.
Porque assim, vamos lá, o lance do monstro de desenho é maneiro.
É legal.
O lance de a pessoa que abduz outras pessoas botando ela em desenhos... É legal.
Interessante.
Daria pra... Eu imagino,
gosto.
Sei lá, um plot do Toymaker com isso.
Dá pra fazer.
É, o lance do monstro no armário, ser a manifestação, é legal. São várias ideias que tem potencial pra ser legal e nenhuma delas é legal.
Porque nenhuma delas é full desenvolvida.
É, o lance é, o roteirista desse episódio tentou abraçar o mundo com as pernas. É isso, ele tentou colocar várias ideias legais no episódio e fez ficar ruim. É tipo você pegar várias comidas gostosas e bater no liquidificador e ficar com gosto de bosta, é isso.
É mais ou menos isso, né? Elas ficaram meio raso. Desenvolvidas. É, ficou raso.
Eu vou usar um
desenvolvidas
termo,
pela metade, é, eu diria.
Usar um termo que o meu querido amigo Rafael Meffre, que tá gravando aqui.
Beijo, Rafa!
O Centro de
Comando, beijo, Ana,
que
beijo
ele sempre
todos.
Fala. É a profundidade de um pires.
É.
Tipo, é isso. Esse episódio,
exato.
Ele pretende ser um negócio profundo como um oceano, ele é profundo como um pires. É isso.
Isso. E eu acho também que... Eu acho que isso tudo, na verdade, é por conta de ter sido feito meio que de última hora esse roteiro. Tem essas coisas que a gente tem que olhar também, sabe?
Ah, claro. Mas
que o fato da direção talvez estivesse mais ocupada com outras coisas. Uhum. Tem um monte de pormenores, de por trás das câmeras que transformam esse episódio em algo menor do que ele poderia ser.
Então, mas
porque realmente, as ideias são interessantes.
Mas a gente tem histórico de episódios que fizeram do limão uma limonada. Tipo, que tinha baixo orçamento, que tinha... Ah, porra, o Celeste Timemaker mesmo, que tivemos um tempo atrás.
É,
episódio.
Verdade.
Entre episódios caros, com pouco orçamento, tinha tudo pra dar errado e foi um bom episódio.
Ah, sim, com certeza.
Um bom arco, né?
Com certeza.
E aqui a gente tem, ah, mas é porque o placement dele tá errado. Ah, porque tinha pouco dinheiro. Amigo, se o roteiro for bom, sai.
Com certeza. E aqui em uma nota pessoal, eu comecei a assistir esse episódio. Faz muito tempo que eu não vejo esse episódio, tá? Deve fazer anos e anos que eu não vejo esse episódio.
Sim.
E revendo ele, me parece muito um plot de episódio do Moffat. Não é do Moffat, tá, gente?
Não, veja, não é uma crítica
não
isso.
É uma
não
crítica.
É porque é ruim,
não. Não,
não,
são elementos. É. Ele trabalha sempre com criança.
É, o
Moffat
gosta
coloca,
de criança.
Ele trabalha
é um trope,
com criança,
né?
Nesse
tipo,
episódio.
O Stephen King gosta também.
Sim. É. Tem terror, então é uma coisa meio behind the sofa.
Sim.
Que é um aspecto
também.
De Doctor Who que o Moffat utilizou bastante.
E gosta.
E gosta muito. E... Por acaso, não sei se vocês perceberam, ninguém morreu nesse episódio.
Ah, é
Everybody Lives.
É verdade.
Mais uma vez.
É, eles somem só, né?
É. Então eu achei que tem vários elementos moffatianos, assim, que marcaram a era do Moffat.
O Moffat também já matou muita gente na vida dele. Mas
matou
ele também
bastante.
Já fez o episódio do Everybody Lives, sim, com certeza.
Sim. Então, não, são elementos do Moffat.
Sim, mas
poderia
não é
ter sido no episódio do Moffat. E vou além. Vou além, hein? Ó, ouçam isso porque eu só vou falar uma vez. Se fosse no Moffat, seria melhor. Beijos.
Eita porra. Uhul! É verdade, é verdade. Então, assim,
é
complicado, cara. O episódio... Eu não... Vocês me conhecem, cara. Eu não gosto de não gostar de coisas.
Nem eu.
Infelizmente, eu não gosto desse episódio.
É.
Entendeu?
Acontece.
Poderia ter sido um episódio. Não foi.
Infelizmente.
Mas os próximos são bons, pelo menos.
Graças a Deus.
Sim.
Vamos aí, então, pras curiosidades.
Vamos tentar salvar esse episódio, vai.
É, vamos tentar salvar, né?
Vai.
Esse episódio não me
convença,
salvou.
Me convença, Thaís Alcos Pavão.
Ixi, não vou convencer, só vou trazer fatos. Também esse é o episódio número 11 da segunda temporada. E ele foi ao ar em 24 de junho de 2006.
Olha aí.
Ele teve uma audiência de pouco mais de 7 milhões de pessoas na data da exibição.
Tá.
É, e ele tem
é
vários
pouco,
elementos.
Né?
É uma média meio baixa, assim, mas tá ok. É, e ele tem várias coisas interessantes. Por exemplo, o doutor faz referência ao episódio New Earth, quando ele fala que ele não é uma cat person, né?
Então, só que
não gosta muito de gato,
só
não.
Só que isso aí é uma.
É mentira! É mentira!
Porque acontece?
Denúncia.
A gente tem ali, vai ter um episódio mais pra frente, chama Gridlock, né? Que é o do trânsito. E lá tem o nosso querido amigo Homem-Gato ali, e ele tem gatinhos, e o Décio fica brincando
é
com
verdade.
Gato numa boa. E outra, doutor gostou de gato? Sim, porque o doutor já teve gato na
Colin
tarde.
Colin Baker, pô!
O sétimo doutor já teve gato na tarde, já. O Colin Baker usava, o sexto doutor, usava broche de gato.
Brochinho de gatinho.
Doutor gosta de gato, sim. Não me venha com a de falar
doutor com o doutor gosta de gato, sim.
Não tem essa, cara.
Tá, beijos.
Tava só fazendo cena ali.
Vai se ferrar. Outra coisa interessantésima que pra mim deveria ser... Se eles pegassem essa frase e desenvolvessem o episódio inteiro em cima dele, seria perfeito.
Ah.
Eu já fui pai uma vez.
É verdade. É verdade.
E eu só vou deixar isso aqui.
É, ele fala isso na tarde, batendo papo com a Rose.
E a Rose fica assustadíssima. Ah, ela fala... O quê?
É o quê?
Mas como é que é?
Não,
porque assim, ele fala, eu já fui o pai uma vez, né? E a gente sabe, né, que se ele tem uma neta...
É, tem que ter sido
provavelmente,
pai.
Não, porque
tem
ele já foi,
pai.
Né? Se é avô, pai, é pai.
E aí,
avô é pai duas vezes, né?
É verdade, é verdade. Ué. Ou pode ser porque a gente sabe também que o doutor já teve filhas adotivas, né?
Ah, sim.
O oitavo tinha uma filha adotiva.
É, sim. Fato é que o doutor foi pai, sim.
Sim, sim.
E eu particularmente adoraria ver ele sendo pai.
É, a gente sabe que ele vai ser pai mais pra frente, né? A gente tem a Jenny ali, que ele é pai meio diferente, que ele é clonado.
É.
Mas eu aposto mais que ele tá falando dos pais da Susan, né?
Claro, porque claro, ele é o avô da sim, Susan, sim.
E da filha adotiva dele.
Eu acho que assim, a primeira coisa que vem à cabeça quando ele fala que é pai é a Susan.
É
a primeira coisa que puxa.
É.
Porque eu honestamente não acho que seja outros filhos, outros netos. Eu acho que são os pais da Susan, sim. 56 anos de curso. Quem são os filhos do doutor? Ninguém sabe, ninguém viu. Então é algo que...
A gente conhece uma só.
É.
Que é adotada.
Que fazem o quê, né? Acontece. Bom, pô, voltando aí
adotada,
pra...
Essa filha adotada, ele vira líder do universo.
Não, eu sei. Mas não estamos falando de adoção, estamos falando aí da reprodução dos Stormlords, que é uma discussão que sempre acontece,
sim,
né? Que a gente sempre faz. Muito bem, a gente já falou isso antes, mas a gente não falou hoje de que esse roteiro, na verdade, era pra ser um roteiro do Stephen Fry.
É verdade.
Aí ele entregou, aí não deu certo.
Aí ficou vai, não vai.
Aí o Davis falou, faz de novo. Aí o Fry falou assim, querido, sou solicitadíssimo, não vai dar. Ah, então faz pra terceira temporada. Aí falou, beleza. Aí chegou na terceira temporada, não vai dar.
Aí chegou em 2019.
Não fez até hoje.
E parece que ele tá rodando aí no set.
É, parece que tá rodando aí no set, se você ouviu o nosso barreto. Isso é um pouco meio spoiler.
Ops.
Mas pode não ser spoiler também. É. Que ele apareceu no set de filmagem ao lado de Jodie Whittaker. Tá. Não sabemos se ele vai aparecer ou não, doutor. Não tem nada confirmado. Muito bem, títulos que iam ser desse episódio. Chloe Weber Destroys the Earth.
Tá.
Chloe Weber destrói a Terra. E também, You're a Bad Girl, Chloe Weber. Você okay. É uma garota má, Chloe Weber. Graças a Deus não foi nenhum desses dois, né?
Sim.
Porque eu gosto de Fear Her. É curto, é sucinto.
Tenha medo dela.
Tenha medo dela.
Tema A.
Tema A. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E outra coisa legal é que o Isolus foi inspirado no filme Invasion of the Body Snatchers.
Que tem
aqui
a melhor
veio,
tradução do universo,
título.
Que é Vampiros da Alma.
Vampiros de Alma.
Whatever. Vampiros da
Quer
Alma,
dizer,
cara.
Nada a ver, né?
Filme muito bom, inclusive.
Filme muito bom, inclusive.
Sim, mas é melhor que esse episódio.
Ah, sem dúvida. Mentira, nunca vi esse filme, mas
não,
deve
não,
ser.
Não, é o seguinte, aliens vem... Cara, o nome é bem autoexplicativo. Aliens vem pra Terra e eles body snatch, tipo, eles roubam corpos de humano e aí você não sabe quem é ET, quem não é. É maneiro, é bem legal esse
Bacana,
filme, cara.
Bacana, interessante.
Nesse caso ficou estranho, mas enfim.
E outra coisa interessante é que esse roteiro é do Matthew Graham.
Então...
Quem é Matthew Graham?
Matthew Graham é a mente por trás de Life on Mars, uma das melhores séries britânicas que
ever,
você vai ver na sua vida.
Ever.
Aí sim, Doctor Who aí, ele é o zero nessa conta, né?
Lógico.
Ele tá sempre acima de todos.
Sempre.
Mas tem uma outra série da BBC também, chama Life on Mars, que o protagonista é quem? Paz em você. Nosso querido amigo John Sim.
John Sim!
Que ele faz um policial contemporâneo do século XXI. Ou século XX, ele não sei.
Acho que é XXI já.
Contemporâneo da época que saiu.
Isso.
E que ele tem um acidente, a gente nunca sabe direito se ele tá em coma ou não, mas ele, depois desse acidente, ele acorda no passado.
Nos anos 70.
Nos anos 70.
Maravilhoso.
E essa brincadeira, né? Life on Mars, né? Tipo, ele é um alien no próprio
Is
lugar
there
dele.
Life on
sim,
Mars?
Sim, a trilha do boi. E o lance é que, assim, tem um grande mistério na série, que não sabe se ele tá em coma, se é viagem
sem
do tempo.
Aqui.
Não, esse é o mistério que é apresentado.
Ah, sim.
O que cacete aconteceu que ele está nos anos 70? Ele tá em coma? É um sonho? Ele viaja no tempo? O que cacete é?
Então você vê que é uma série que trabalha muito bem a questão da viagem no tempo.
Da possível viagem no tempo.
Da possível. Não, é porque ele tem os elementos do... Ele mistura passado e futuro, porque na cabeça do...
John Sim,
lá, o principal, eu esqueci o nome dele.
Também.
Sam Tyler.
Isso, Sam Tyler.
Calma,
é isso mesmo.
Que sobre o nome ainda vou falar. Vocês estão vendo o Tyler aí, eu vou falar já. Segura esses cavalos. Na cabeça dele, ele tem a referência do século XXI, então ele tem a referência que ele é um policial.
Sim.
Impressão digital, celular, internet, o caralho. E ele volta pros anos 70 e ele é o choque, né? Porque não tem nada disso. Ele tem que aprender a usar os recursos das antigas,
não,
né?
E ele usa coisas tipo interrogar a
Isso.
pessoa ao invés da porrada. E
exato,
todo mundo fica, meu Deus.
Exato. Então é muito bacana e... Pô,
é uma puta série.
Querendo ou não,
de verdade,
tem viagem no tempo entre aspas, tipo...
De verdade.
Lida com dois...
A gente já falou outras vezes.
Já falou várias vezes dessa série.
Assistam Life on Mars, é maravilhoso. O fato de ser do criador de Life on Mars, esse episódio...
Exato.
Me buga a cabeça, porque esse episódio é ruim.
Pois é. Esse cara, ele criou Life on Mars e a sequência que é Ashes to Ashes, que eu nunca assisti.
É bacaninha, mas não é melhor que Life on Mars.
Eu falei que o nome do cara é Sam Tyler. O lance é o seguinte... O Graham, né, o Matthew Graham, tava lá escrevendo Life on Mars. Aí...
Ah, eu lembrei a história já.
Qual vai ser o nome do protagonista, não sei o que, não sei o que lá. Ele fala, filha, fala aí um nome pro pai. Ela fala, Tyler.
Por causa da Rose Tyler.
Por causa da Rose.
Não, eu lembro.
Ficou Sam Tyler por causa da Rose. Mas não foi ele, foi a filha
foi
dele.
A filha, é.
O que é muito legal. E ele também fez o roteiro do two-parter The Rebel Flesh e The Almost People, já aí, né?
Que é maneiro,
sexta,
que é o...
Sexta? Quinta, sexta temporada?
É.
Sexta
da,
temporada?
Da Amy que vira... A Amy vira iogurte, cara.
Então, assim...
Então, esse episódio é maneiraço.
Ele tem roteiros bons. É, pois é.
Eu, inclusive, esse é um que... Eu quero que chegue logo, porque eu gosto desse episódio.
Eu também gosto. Eu gosto bastante da, do todo o arco do Flash.
Sabe o que parece? Que foi uma tentativa ruim. Saca? Ele escorregou nesse episódio, porque então, ele é bom.
É, e como eu falei ali no meio do episódio, talvez o próprio fato de ter sido feito nas pressas, que eles precisavam encaixar um roteiro ali no meio. Então, infelizmente, não teve outro jeito.
É.
Agora vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, que é um caos à parte, né? Nesse episódio.
Sim. Porque também jogadíssimo,
também
mas
jogadíssimo, mas tudo bem, né? Então vamos lá, né? O Fred já falou aí no começo que... Infelizmente, nas Olimpíadas Reais de 2012, não foi o Tennant, mas sim o Matt Smith, mas tudo
não
bem.
Não por ser o Matt Smith, mas só porque não teve a gimmick
por
de...
não ser igual o episódio. Tudo bem se o Matt Smith, ele era do outro da época, mas ia ser tão legal se fosse o Tennant. Teve, inclusive, uma petição online.
Eu lembro dessa petição.
Eu acho que eu assinei essa petição, inclusive. Sim. E o Tennant falou, olha...
Se rolar, eu faço.
Se rolar, eu faço.
Até parece que o Tennant nega alguma
Até
coisa.
Até parece,
né,
que o Tennant ia negar fazer Doctor Who. E aí, no fim, não deu.
É, não foi.
E ficou por isso mesmo.
Uhum.
Mas vamos lá.
Porém.
É, a gente tem um outro episódio, que na verdade é um minisódio.
Sim, chama Vale Ouro.
Good as Gold. Você
é.
Vale ouro, viu, menino?
Você vale ouro.
Vale ouro, viu, menino? Que é justamente com o Matt Smith e com a Karen Gillan, que é a Amy Pond, né? Que foi justamente na época ali das Olimpíadas. E a história até que é legalzinha, né? Tem o atleta levando a tocha.
Não, é legal.
Aí ele vai parar na tarde.
É, o bacana é que assim, nesse dia... Deu muita merda, porque todo mundo tava querendo invadir o planeta ali, né, cara?
Isso.
Porque o lance é o seguinte, a gente tem a Amy falando assim, ô, doutor, tô vendo aqui no manual do aventureiro do tempo e espaço que você tem que fazer uma aventura sempre. E então tem a posse de fazer, você tá louco?
Faz meses, né?
É. Aí ele falou, não, você tá certa, vou ligar o modo aventura da TARDIS. Isso é legal pra caramba.
É legal.
E aí ela cai justamente no da Olimpíada, aí o menino tá levando a tocha, entra na TARDIS, e aí tem o lance, ele, ah, olha, foi sem querer, eu entrei aqui... É, tem um bicho me perseguindo e aí um Weep Angel. E aí o Weep Angel rouba a tocha.
A tocha.
Aí o Matt vai lá, explode o Weep Angel, derruba a tocha pro menino, o menino dá a medalha pra ele, e aí todo mundo termina feliz.
Pô, é bem bonitinho, na
verdade.
Aí
ele volta e ó, vou voltar ali que eu tenho que acender a pira, hein, valeu. Aí ele sai. É bonitinho, assim,
é bem
pra criança, porque ele fazia parte ali do Blue Peter, que é um programa pra criança, né?
Isso, e de novo, foi um concurso do Blue Peter, que as crianças se inscreveram, a história, bababá, tititi, papapá.
É, bem bacana. Lembrando aí que o Blue Peter também foi o que fez o concurso, que fez o Abzorbaloff.
Isso, exatamente. O Blue Peter tava bombando nessa época,
sim,
né?
Sim, Blue Peter sempre tá bombando.
Tá,
né,
sempre bombando, não é verdade? É. É, outra coisa interessante é que o Quinto Doutor... tentou levar Nyssa e Tegan para as Olimpíadas de 2012.
Olha aí.
No áudio The King of the Dead. Porém, ele não conseguiu e ele foi parar em Londres de 82.
Então, é porque o quinto...
O quinto doutor.
Ele tinha um problema sério na hora de dirigir, cara. Ele errava demais.
Oh, meu Deus.
A Tegan que o diga, né? Ah, vou te levar para o aeroporto. Não consegue. Vou levar para casa. Não consegue. Vou levar para casa. Não consegue. E nisso rola a temporada. Né?
Aí fica complicado, é verdade.
É, pois é.
E além disso, além do doutor já ter tentado ir... para as Olimpíadas de 2012, o doutor já foi para o ano 2012, em algum outro ponto do tempo, em várias ocasiões, incluindo a própria Rose, porque o episódio Dalek se passa em 2012.
Ai, pode
que
crer.
Que é a Terra do Adam.
É verdade.
É a era do
Terra do Adam,
tempo
não. O episódio do Adam.
É verdade. O Adam é de mais pra frente um
Sim,
pouquinho.
Que é no underground ali nos Estados Unidos.
Isso.
É que é América, né? Mas
exatamente.
É. Caramba.
E também temos áudios de vários doutores em 2012. Temos o sexto doutor em The Rain Cloud Man.
Uhum.
Temos o sétimo em Frozen Time.
Sim.
E temos o oitavo no livro The Shadows of Avalon. Então 2012 é um ano muito visitado pelo doutor.
2012 também era o ano que a Terra ia acabar, lembra?
É verdade.
É. Aí teve, aquele filme sobre 2012.
Na verdade, tem teorias que acabou mesmo, né? A gente só tava vivendo no pós-créditos.
A gente tá na cena pós-créditos.
A gente tá na cena pós-créditos aí do mundo.
Se a gente cavucar mais, vai ter mais coisa em 2012, porque o Doctor Who mexe com todas as épocas. Né?
Com certeza. Sim. E eu também queria trazer um fato da vida real, porque, afinal das contas, quem acendeu a pira em 2012?
Quem acendeu?
O lance foi o seguinte, a última pessoa... Foi o seguinte, pelo que eu entendi, é o seguinte. O Sir Steve Redgrave, que era um atleta olímpico do remo, e que, por acaso, o primeiro atleta olímpico britânico a ganhar o título de Sir...
Que legal.
Muito legal.
Maneiro.
Ele entrega a tocha para 7 jovens atletas que juntos acendem a pira. Muito legal.
Ah, pode crer. Eu lembro de algo parecido com isso.
Então, é muito bacana, porque, tipo, foi o primeiro atleta que virou Sir, o que é algo super novo. E além disso, durante as transmissões das Olimpíadas na BBC, eles colocaram o barulhinho da TARDIS.
Então, eu também lembro disso. Eu lembro disso.
Então, teve ali a referência, porque a BBC já sabia que teve o episódio 6 anos antes.
Não, eu lembro desse lado do barulho da TARDIS.
Isso.
Pode crer.
E depois disso, né, apareceu o Matt Smith também acendendo a tocha. Então, foi legal, porque eles conseguiram incorporar Doctor Who... dentro das Olimpíadas de Londres. Então foi bacana.
Um evento mundial com um dos maiores produtos do país que estava sediando.
Então foi bem legal mesmo.
Sim. Assim. Outra coisa bacana também aconteceu em 2012, que foi o ano em que eu conheci Thaís.
Pois é.
É verdade.
Fora isso.
Foi mais ou menos nessa época, que era meio do ano, né?
2012 foi o ano que a gente começou a namorar. A gente já se conhecia, acho que o ano anterior, a gente se conheceu antes. É. Mas conhecer ao vivaço foi 2012. 2012, quando a gente começou
próximo
a namorar.
Próximo isso aí, que foi meio próximo do meio do ano.
Exato. É. Então tá tudo interligado.
Olha, 2012 é um ano do caralho. Esse episódio acabou de ganhar pontos a mais.
Pronto.
Não, mentira. Não, nem isso faz a nossa
questão. Seja menos.
Então vamos lá. Sua nota aí pra Fear Her, depois de todas essas curiosidades, da gente lembrar que foi o ano que a gente começou a namorar e de ser do roteirista do Life on Mars. Tenta salvar aí. Qual a sua nota de Hartnell ao Whittaker para Fear Her?
Eu vou ter que dar... Eu tô pensando aqui em que nota eu vou dar. O episódio inteiro eu fiquei pensando que nota que eu vou dar pra esse episódio.
Eu também.
Vai ter que ser um Paul Magan.
Caraca! Eu tô me sentindo um monstro, porque é muito abaixo. Ok, Paul Magan. Tá bom.
Paul Magan. Por quê? A minha nota é sempre muito baseada no que eu sinto quando eu tô vendo o episódio.
Tá.
E depois, claro, em aspectos técnicos e blá, 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 blá. Mas eu me lembro muito, assim, de quando eu vi esse episódio, lá na primeira vez. Sabe quando passa batido? Sabe quando o episódio, tipo, chatinho? Tipo, tá. Juro por Deus, a única coisa que eu lembrava desse episódio era o gato sumindo.
O gato.
As Olimpíadas de 2012, mas assim, por cima, sabe? Tipo, Olimpíada, aquela... Sabe a faixa das Olimpíadas? A única coisa que eu lembrava, eu nem lembrava do doutor acendendo a pira depois.
Ah, não, isso eu lembrava.
E eu lembrava da Chloe Weber, malucaça, desenhando os negócios. Então assim, sabe quando nada te marca no episódio?
Sim.
Sabe quando, tipo, quando eu fizer uma maratona, eu vou pular esse episódio, porque dane-se? Pra mim é isso. Então, não consigo passar de Paul Magan, já justifiquei... no resto desse podcast aqui. Agora eu tô curiosa. Fred Pavão, sua nota pra Fear Her.
Vamos lá.
Mas dá a nota que você ia dar antes. Não, não, não me deixa abaixar sua nota, não.
Não, não mudei, não.
Não quero, não quero eu te
não mudei,
prejudicar.
Eu não mudei nada.
Tá.
De Hartnell ao Whittaker, Fear Her leva pra mim um Peter Davison. 5 de 13. De verdade. Eu acho que eu nunca dei uma nota tão baixa. Eu acho que se eu dei... Foi Slipknot, acho que levou Tom Baker, mas...
Não lembro qual foi meu nome.
John Pertwee, não lembro. Mas o ponto é, 5 de 13, Peter Davison de Whittaker pra Fear Her, foi o que eu falei, cara. São muitas ideias boas, socadas no negócio, que ficou ruim. O episódio não é memorável, os plots são corridos, tem um desperdício gigantesco de potencial. Eu não consigo gostar de nada desse episódio, cara, foi mal. Tipo, tem piadinhas boas... tem o lance de ser no futuro, quando deu 2002, a gente teve o lance que, eles lembraram e fizeram. Mas, bicho, mesmo assim, não dá. Não consigo.
Não consegue.
Não consigo. tal qual o Moisés, que a gente fez uma homenagem a ele,
justamente,
né, do desenho Arco-Íris, eu não consigo dar uma nota maior do que um Peter Davis pra esse episódio, o que dá um total de 13 pra nota final, o que dá um total de 6,5.
Na média.
Então, é aí um Colin Baker
o
já...
Colin Baker.
É um Colin Baker... No
se encaminhando
meio,
pro trial.
É um Colin Baker no hiato dele que ele teve. Pra você ver como esse episódio é problemático.
Não é verdade?
É um Colin Baker no hiato dos anos 80.
Dos um ano e meio lá do hiato.
De Whittaker. E é isso.
E é isso, gente.
E eu quero muito saber de vocês. Eu quero realmente que apareçam as pessoas que você falou que gostam desse episódio.
É, gente, vem defender, vem falar pra gente o que você gostou.
Sim, mas se você também é uma pessoa que também não gosta, venha
pode falar,
falar
também
o que você não gosta.
Gente, pode mandar a opinião se vocês quiserem sobre
sim,
o episódio.
O importante é vocês mandarem a opinião de vocês.
É,
sendo
lógico,
elas iguais à nossa,
boas,
ou diferentes da nossa.
Positivas ou negativas.
É, o negócio é conversar, não é concordar.
Trocar
é
ideia.
Debater,
lógico.
Lembra pra gente aí qual o e-mail que o pessoal manda pra gente.
podcast@drrubrasil.com.br.
Temos também nessas redes sociais que você pode seguir a gente, tanto o Instagram quanto o Facebook, quanto o pássaro que vem ali fugindo das plantas ET desse episódio, não consigo nem inventar o negócio do pássaro, que é o nosso Twitter, que todos eles são encontrados em qual usuário da internet?
Dr. Brasil, tudo junto!
Sim, cara, você bota ali @DrBrasil, no Instagram é a gente, no Twitter é a gente, no Facebook é a gente.
Tudo nós!
Facinho de achar a gente.
É tudo nosso!
Também é facinho de achar a gente aí em todos os agregadores de podcast, cara. Tanto o Google Podcast, quanto se você assinar pelo feed, quanto se você assinar pelo iTunes, quanto se você estiver ali no Spotify ouvindo
isso
a gente.
Aí.
Né? A gente teve aí uns problemas nas últimas semanas, né? A gente tava com um problema sério no nosso servidor, inclusive pro suporte, obrigado por nada, porque vocês não ajudaram a gente teve que pedir ajuda de fora, vocês não ajudaram em porcaria nenhuma, mas a gente conseguiu aí fazer um esquema de desvencilhar o feed do nosso podcast do nosso servidor diretamente, então agora está sendo subido ali pelo grande e maravilhoso Anchor, que tá ajudando a gente pra cacete nisso.
Beijo, Anchor!
Teve um baita suporte na hora da gente migrar pro Anchor, e agora não tem mais risco de a gente ficar sem podcast, ele sai bonitinho, inclusive com capinhas personalizadas no Spotify, se você está ouvindo por ele, você está com essa capa nova, que você pode compartilhar aí nos stories do seu Instagram.
Olha aí.
Né, cara?
Muito
aí
bonitinho.
Já fica bonitinho, customizado.
Muito fofo, né, gente?
Muito bacana.
Muito bacana.
Então, compartilha aí esse DrBRcast pra aquele seu amigo que ficou empacado nesse episódio, cara.
Oh,
que,
meu Deus.
Aquele que também sofreu assim como a gente sofreu.
Isso.
Ou daquele que...
Vem sofrer com a gente.
Ou daquele que gostou. Chama ele pra debater com a gente.
Lógico, vamos debater.
Exato. A gente vai voltar, hoje é terça-feira, pra vocês. Na sexta-feira, estaremos de volta aí, revisando um arco da série clássica, porque toda semana tem episódio da série clássica, semana passada não teve por causa desse problema.
Sim.
Mas essa semana tem novamente. Thaís, qual o arco que a gente vai revisar na sexta-feira?
The Gunfighters!
Sim, vamos voltar ali pra época do Velho Oeste, essa época
isso
eu gosto
aí
tanto. Na época ali do Bang
e o
Bang.
O doutor com dor de dente.
Exatamente. Sexta-feira, então, marque aí sua consulta no dentista do Velho Oeste pra gente revisar mais esse episódio da série clássica, beleza?
Isso aí!
Até sexta-feira, obrigado aí por estarem com a gente revisando mais esse episódio nesse podcast de hoje. Aquele abraço e falou!
Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Rain Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DrRubrasil.